A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é a violência contra a mulher. Nós vamos falar como combatê-la e qual é o cenário atual do nosso país no tocante à violência de gênero. E para discutir esse tema tão importante, nós temos a participação ao vivo da presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná, doutora Sandra Lia Basso. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente mandando a sua dúvida ou a sua opinião pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Sandra. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes.
E doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema, em que consiste a violência de gênero?
Então, Jéssica, eu poderia trazer um conceito técnico, acadêmico, mas eu prefiro falar exatamente do nosso dia a dia. Nós fomos criados, pelo menos na minha geração, ouvindo que os homens são naturalmente fortes, viris, agressivos, mais capazes, mais competentes, mais técnicos, e que as mulheres são sensíveis, dóceis, maternais. E eu pergunto, 100% dos homens são assim? 100% das mulheres são assim? Não. Essas são características que existem em homens e mulheres, nas pessoas. São características das pessoas, do ser humano como um todo. E a história nos mostra que se incutiu na sociedade essa cultura que valoriza essas características e que as impõe aos homens e não às mulheres, ou que impõe características menos importantes a mulheres. Como se o cuidado não tivesse valor, o cuidado com a família, dando um exemplo. E como consequência disso, a gente ouve muito que as mulheres gostam de apanhar, que as mulheres provocam seus parceiros, que o álcool e a droga faz um homem ser violento, que a violência só acontece com pessoas pobres e sem educação, que os homens não conseguem controlar seus desejos sexuais, que eles são, ou então que os homens mais violentos são doentes mentais. E tudo isso é mito, tá? Porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de sofrer violência. E há diversos fatores que impedem essas mulheres de sair dessa situação de violência. Inclusive essa própria cultura que nos foi imposta, que faz com que a mulher fique no âmbito doméstico ou que aceite essa violência. E a culpa nunca é da vítima.
Uhum.
A agressão é culpa do agressor. É ele quem pratica. Este é o ato que tem que ser, que é culpado pela sociedade, pelo ordenamento jurídico, é a violência e não a submissão, né? E os homens são seres racionais e que eles têm o controle dos seus desejos.
Sim.
Eles podem decidir como agir, como resolver seus conflitos. E como os homens são produtos desse sistema patriarcal, nós estimulamos que eles resolvam seus conflitos com violência. Quando? Quando, por exemplo, isso é muito emblemático. Hoje, com ultrassom e tudo mais, a mulher, o casal, chega no ginecologista, faz o ultrassom, aparece lá que é menino, e o que se diz primeiro? Vai ser macho. Vai ser garanhão, vai arrasar as meninas. E assim, tem uma série de jargões que eu não vou reproduzir aqui, porque... E com isso, esse menino cresce, a gente ouve sempre, menino não chora, menino não leva desaforo, não traz desaforo para casa, se apanha, bate mais, e assim vai. Quando ele passa a agredir a mulher... Ou então, muitas vezes, é a própria mãe ou a avó, aí a gente pensa diferente, né? E nesse momento, já esse cidadão já está formado. E vai ser muito difícil fazer com que ele entenda que aquela violência não é aceita socialmente.
E, doutora...
Isso é gênero.
Sim.
Essa diferença de papéis.
Doutora, dentro desse contexto, quais são os objetivos do trabalho realizado pela Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero da OAB?
Então, nós chamamos de... A nossa comissão nós chamamos de CEVIGE, uhum. Abreviamos o título.
Esse nome.
O título, porque é longo. Nós temos o objetivo de realizar estudos. A gente tem feito vários estudos. Nós temos atuado em algumas situações, sempre colaborando para a superação da violência de gênero. Isso desde análise de pareceres, de legislações, acompanhamento de casos e até ações, grandes eventos como o seminário, uhum. que nós fizemos agora em outubro, discussões sobre feminicídio, enfim, diversas temáticas dentro da ordem. A gente tem feito palestras semanalmente em todos os locais que você pode imaginar, sempre nesse sentido de contribuir para a superação da violência.
Uhum. E, doutora, se tratando em violência de gênero, para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, qual é o cenário atual do nosso país?
Hoje, nós tivemos agora, semana, inclusive, a divulgação do mapa da violência de 2015. Nós tínhamos um mapa em 2012, uhum. que trazia o Brasil em sétimo lugar no ranking de homicídios de mulheres, isso em 80 e poucos países. Hoje o Brasil mudou essa situação, está mais grave, né? Uhum. O Brasil hoje subiu para quinto, se não me engano. O Paraná teve uma sensível melhora. Nós estávamos em terceiro lugar no ranking nacional de homicídios de mulheres. Hoje nós estamos em 19º.
Uma melhora significativa.
Uma melhora significativa. E eu digo que essa melhora veio justamente da sensibilização.
Uhum.
Desde 2012, quando nós tivemos a CPMI da mulher no Brasil, no Paraná tem se feito uma intensa mobilização. Nem todas as recomendações da CPMI, aliás, muito poucas delas, foram implementadas. Se nós, com esse mínimo que fizemos, conseguimos avançar, imagine se tivéssemos cumprido a regra, essas Sim. recomendações e implementado a Lei Maria da Penha. E quando a gente fala em gênero, a gente também tem que falar do homicídio da população LGBT.
Uhum.
O Brasil é o líder no ranking de violência contra gays, lésbicas, bissexuais, trans, intersexo, né? Então, é muito sério. E isso é produto da nossa cultura machista, patriarcal,
uhum.
né? Como eu coloquei Sim. no início.
Doutora, aproveitando o comentário da senhora, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes quais foram esses avanços trazidos pela Lei Maria da Penha ao combate à violência contra a mulher?
Veja, a Lei Maria da Penha não é uma lei, como muitas pessoas acham, que veio para punir. A Lei Maria da Penha não veio para punir. Ela traz alguns dispositivos para punição, sim, mas ela não cria novos crimes. Então, primeiro ponto, ela não é uma lei de direito penal. Ela é uma lei de direitos uhum. humanos. E, como tal, ela traz um conjunto de ações para enfrentamento à violência. E ela começa pela cultura, pela educação, pela formação, pela assistência social, pelo amparo, acolhimento e, principalmente, a visibilização da violência. Não só para a sociedade, mas principalmente para os operadores do direito. Porque nós, operadores do direito, não conseguíamos, nós éramos cegos nesta matéria, nós não conseguimos enxergar a violência que se cometia dentro de casa, no espaço doméstico e entre familiares e mesmo nos vínculos afetivos, como uma violência real, efetiva, como nós não víamos o potencial ofensivo uhum. desta violência. O que significa isto? Para o direito, ela era uma violência, até 2006, de menor valor. E hoje a gente sabe que é essa violência que vai estruturar toda a sociedade, que vai gerar outras violências que vão acontecer com bullying, com violência geral, uhum. com tudo mais. Por quê? Porque é na família, É no ambiente doméstico que um cidadão aprende a resolver conflitos. Então, ela trouxe essa visibilidade para nós do direito. É lógico, ela trouxe outras medidas, como, por exemplo, os centros de reeducação do agressor, que nós não temos no Paraná, por exemplo, que é fundamental, porque não adianta só punir este agressor. Ele precisa ser responsabilizado pelos atos dele. Como é que ele vai ser responsável se ele não sabe que aquilo é violência? Então, ele precisa ser educado nesse sentido. E trouxe a uma ampliação das casas-abrigo, enfim, uma série. E os juizados de violência doméstica e familiar, que foram um grande ganho que nós tivemos.
E, doutora Sandra, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher?
Então, a Lei Maria da Penha, nós vamos entender onde é que ela acontece. Primeiro, nós temos que saber onde é que ela acontece, como é que a gente aplica, em que casos é aplicada a lei. Ela é aplicada quando houver violência no âmbito doméstico, naquele espaço onde as pessoas, a mulher reside, nas relações familiares, tá? Tenham elas vinculação sanguínea ou não, e nas relações afetivas. E como formas ela traz a violência física, que essa é conhecida de todos, é a agressão, o tapa, aquela que deixa marcas aparentes normalmente, a violência psicológica, que é a violência que é mais difícil de se provar, mas que ela acontece com a maior frequência que a gente pode imaginar. Então, qualquer dano que cause diminuição da autoestima, que prejudique o desenvolvimento de uma pessoa, você caracteriza como ameaça, como constrangimento, humilhação, o fato de isolar essa mulher dos familiares, por exemplo, que é muito comum, impedir que ela tenha acesso a amigas, são muito corriqueiras. A violência sexual, tá? E a violência sexual aqui aposta porque antes se entendia que não havia estupro de marido com mulher. E toda vez que uma mulher não concordar, não consentir, não quiser manter relações sexuais, se ela for obrigada, é crime, é estupro. E aí entra até o fato de obrigar a mulher a engravidar, por exemplo, a não permitir que ela use método anticoncepcional. Isso é violência. A violência patrimonial, que eu já falei em relação à carteira de trabalho, mas é impedir ou destruir o patrimônio dessa mulher. A violência moral, então entram aí os casos de calúnia, difamação, injúria. Tá? Então, a lei descreve cada uma dessas violências bem especificadinho, para qualquer pessoa entender. E para que nenhum operador do direito diga que ela não aconteceu.
E, doutora, nós vemos, infelizmente, que existe um alto índice de desistência dos processos de violência de gênero. E, na opinião da senhora, o que leva essas mulheres a desistirem?
São diversos fatores, né? Primeiro, cultural. Que a mulher não se sente encorajada, empoderada e em condições de continuar com esse processo. Muitas vezes ela leva normalmente pelas pesquisas 10 anos para denunciar. Ela passa 10 anos sofrendo violência para se encorajar em uma delegacia. Chega lá e ela é julgada. Né? A primeira pergunta normalmente que se faz é por que isso aconteceu, o que que você fez para isso acontecer. Às vezes não é nem maldade de quem está ali do outro lado do balcão, mas é próprio da cultura que ele recebeu, que ela recebeu. Então, a importância desse acolhimento, desse olhar sensível de quem, que a gente chama da porta de entrada. Quando esta mulher chega pela saúde, ela vai muito mais encorajada, pela unidade de saúde, ela vai muito mais encorajada. Quando ela vai à delegacia de imediato, muitas vezes ela desiste. Por quê? Porque nem sempre o boletim de ocorrência é registrado ali na hora. Pedem para ela retornar mais tarde. E esse mais tarde, às vezes, é uma semana, um mês. Muitas delegacias ainda usam fazer uma reunião com estas mulheres para encorajá-las, para explicar o que é que acontece. E, na verdade, esta reunião é o maior desestímulo. E a gente não consegue fazer com que a segurança pública perceba que não é assim, que não é desta forma, que no momento que ela chega ali é porque ela está desesperada e que ela precisa de acolhimento, de apoio e de dar continuidade naquela ocorrência. E também porque se tem uma visão errada, a Lei Maria da Penha trouxe um grande, que aí é outro grande avanço da Lei Maria da Penha,
sim,
que é a figura do defensor público, do advogado, ou do advogado, advogada, acompanhando todos os atos do processo. E nós não temos isso aqui no Paraná. Quer dizer, não temos, não. Temos sim, porque nós temos na OAB, e a comissão criou, a CEVIG criou isso, um cadastro de advogados e advogadas dativos, uhum, e voluntários para atuar em todos os casos de aplicação da Lei Maria da Penha. Então, qualquer mulher que chegar na delegacia e não se sentir encorajada, ela pode dizer, eu quero a presença de um advogado. E essa lista está disponível no site da OAB, qualquer autoridade pode ter acesso a ela, e essa mulher vai ser orientada. Então, uhum, além do acolhimento, a questão da orientação, que é fundamental, porque ela, às vezes ela chega na delegacia e ela não sabe qual é o crime, como é que ela vai identificar o crime. É diferente de você dizer, roubaram minha carteira na rua, ou furtaram minha carteira na rua. E aliás, até nisso há um equívoco, né? Porque muitas vezes o furto e roubo se confundem. Mas é diferente, né? É diferente, e a mulher vai contar uma história. E no momento que ela conta essa história, a pessoa que está do outro lado dorme, porque ela está acostumada a ouvir isso. E aí a mulher não quer mais voltar porque ela está sofrendo uma segunda violência, justamente por quem deveria evitar, impedir que ela sofresse a violência. Né?
E doutora, aproveitando agora esse assunto, quando a mulher decide denunciar a violência, quais são os procedimentos que ela precisa realizar para isso?
Então, eu só queria colocar mais uma questão no outro. Posso, Jéssica?
Por
que
favor.
É a questão do monitoramento porque quando ela vai chegar... Vamos falar juntos. Uhum. Ela vai à delegacia, certo? Então, ela resolve denunciar. Ela precisa ir à delegacia e registrar uma ocorrência, tá? Ameaça, ela está sendo ameaçada de morte, ela ouve todos os dias que o agressor dizendo, olha, se você não fizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é ameaça, vou te matar, vou te prender, você não vai sair mais de casa, isso é ameaça. Às vezes ela sofre lesão física, agressão, e ela está machucada, ela vai à delegacia. Lá, quando há a lesão, ela vai à delegacia e ela precisa registra o boletim de ocorrência e ela precisa ir urgentemente, e tem que exigir isso, que seja feito o laudo, né? Que seja o IML faça o laudo de lesões corporais, enfim, o corpo de delito. E aí, a partir daí, ela vai analisar e vai ser perguntada a ela se ela precisa de medidas protetivas. E tem um rol, e já nas delegacias eles têm esse rol de medidas, uhum, protetivas, que inclui desde o afastamento do agressor, que é o que a gente está mais em voga, né? Mas tem até a suspensão de todas as procurações que foi concedida, porque muitas vezes, quando a gente trata de pessoas com um pouquinho mais de poder aquisitivo, o agressor sempre tem uma procuração da esposa para poder transferir tudo, e essa é uma forma de chantagem, de ameaça que ele faz. Se você me deixar, você fica sem nada, né? Então, há uma série de situações. Então, ela precisa analisar se tiver medidas protetivas, se ela pedir medidas protetivas, e é bom que peça se ela tiver em risco. Em 48 horas, ela tem que ter essas medidas deferidas. E o judiciário vai ter que dar conta de intimar esse agressor para que ele cumpra, uhum, as medidas protetivas. Essas medidas protetivas, e aí que a gente fala da importância, que eu queria te dizer, do monitoramento dessas medidas protetivas. Porque até ano passado, início do ano passado, nós não tínhamos como fazer o controle do cumprimento dessas medidas. Então, muitas vezes, o agressor recebia e continuava indo lá, e daí sim matando a mulher, porque daí ele ficava muito irado, né? E acabava com uma violência mais grave ainda. Hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha,
uhum,
tá? Que foi uma iniciativa da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Guarda Municipal e com o Tribunal de Justiça, aqui em Curitiba, funcionando aqui em Curitiba, em que todos os casos mais graves, a juíza encaminha para a Guarda Municipal, para a Patrulha, que foi capacitada para isso, e periodicamente, semanalmente, um patrulheiro vai lá e confere se a mulher está bem, se o agressor apareceu, se não apareceu, enfim, tudo mais.
Uhum.
Então, é fundamental o monitoramento para se dar efetividade ao cumprimento da Lei Maria da Penha.
E, doutora, uma das pautas da comissão é a criação de uma vara exclusiva de violência doméstica e familiar na Casa da Mulher Brasileira
Sim.
de Curitiba. E como seria e quais são os objetivos dessa vara?
Então, nós em Curitiba, nós temos apenas uma vara de violência doméstica e familiar.
Uhum.
Esta vara é a vara com maior movimentação de processos, né? Maior trâmite, maior número de processos em trâmite no Brasil. O número de processos lá é maior do que qualquer outra vara criminal aqui de Curitiba, acho que de todo o estado. Passa de 20 mil processos em trâmite, enquanto as outras varas ficam em torno de 7 mil, se não me engano,
uhum.
nem isto.
Mais que o dobro.
Na verdade, se fala até, na média, quase 3 vezes mais.
Nossa.
Tá? E o governo federal... 2000 e... agora não sei dizer em que ano foi, agora fugiu. Mas ele lançou um programa, Mulher Viver Sem Violência, e dentro desse programa nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Então, convencionou-se que inicialmente todas as capitais receberiam a Casa da Mulher Brasileira, e no Paraná, além de Curitiba, Foz do Iguaçu. Aqui em Curitiba, a casa já está com as paredes erguidas, já está em fase de
uhum.
cobertura, né, cuidando do telhado aí. Provavelmente, em março, nós vamos ter a inauguração. E esta Casa da Mulher Brasileira se propõe a integrar todos os serviços e dar à mulher em situação de violência um tratamento integral e humanizado. Para isto, ela deve reunir todos os serviços da rede, então, delegacia, atendimento psicossocial, econômico, defensoria, uhum. Ministério Público e o judiciário. E nós entendemos que não tem como simplesmente levar um plantão, né, ou fazer apenas uma triagem dos casos e depois isso passar para o juizado onde ele está, apesar de estarem muito próximos.
Uhum.
E entendemos pela necessidade de uma vara específica lá, na Casa da Mulher Brasileira. É isso que nós estamos, inclusive, com um abaixo assinado correndo nas redes sociais, uma petição pública. Quem quiser assinar,
Sim.
é só procurar pela segunda vara em Curitiba. Uhum. Tem um abaixo assinado para ser assinado.
E, doutora, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas para destacar novamente para os nossos ouvintes, na opinião da senhora, qual que é a maior dificuldade atualmente do poder público no atendimento da mulher que sofre com a violência de gênero?
Olha, eu acredito que a gente avançou bastante na sensibilização, mas é lógico que ela não ocorre de uma forma uniforme, né? Então, nós temos hoje... alguns agentes, algumas autoridades extremamente sensíveis e engajados, fazendo muito mais do que, muito além das expectativas. Mas nós temos, por outro lado, pessoas que ainda acham que mulher gosta de apanhar, aquilo que foi dito
uhum.
no início, que ainda tem essa cultura e que por isso, e que é só bater numa mulher, é só um tapinha, é de menor valor. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos ainda, avançar na sensibilização dos gestores públicos
uhum.
E dos operadores do direito.
Mas, doutora, a violência de gênero, essa discussão tem evoluído no Brasil sobre a violência de gênero?
Sim e não. Sim e não. De um lado, evoluímos muito,
uhum.
né? Se você pegar hoje academias, nossas universidades, em todas as áreas. Você vai ver em todas as áreas estudos, núcleos, tratando, abordando a violência de gênero. Hoje é um assunto comum,
uhum.
né? Em todas as áreas, desde saúde, engenharia, matemática, tem sempre alguém falando da discriminação de gênero, de alguma coisa, de alguma forma, porque quando a gente fala de gênero, a gente acaba abordando violência, mas ao mesmo tempo nós tivemos agora recentemente um grande retrocesso que veio justamente do Legislativo Nacional. Uhum. Né? Nacional, estadual, todos os legislativos municipais, por conta de grupos muito bem identificados que se dizem religiosos, mas que de religiosos poucos têm, ou pouco se tem, né? Poucos a gente pode qualificar como realmente seguidores. Uhum. de uma filosofia, de uma orientação, uma doutrina religiosa, fundamentalistas, que, por algum motivo, acreditam que as mulheres precisam ser submissas e que a violência de gênero vem justamente do poder que os homens têm sobre elas. Tá? E isso tem refletido e vai refletir porque se quer impedir que se discuta isso e nas escolas.
Doutora, e como que a sociedade, no geral, pode contribuir pelo menos um pouco para a diminuição ou com a prevenção da violência contra a mulher?
Eu sempre digo que a primeira coisa que nós precisávamos era abolir do nosso vocabulário que isso é coisa de homem.
Uhum.
Tá? Ser agressivo é coisa de homem, né? A gente não nasce agressivo, nenhum bebê nasce batendo, ele aprende a ser assim, às vezes até no momento ali, como eu falei, da ultrassom. A partir dali, o tratamento, a fala da mãe e do pai com esse bebê é outra, né? E isso precisa ser abolido, porque nós somos iguais. Nisto nós somos iguais, em direitos, em oportunidades, em deveres.
Uhum.
Então, esse é o primeiro ponto. Trabalhar muito a questão da cultura e exigir também do poder público que cumpra o seu papel de implementar as políticas públicas, de melhorar os serviços, de monitorar o cumprimento, de dar efetividade à Lei Maria da Penha, porque ela não veio para beneficiar só a mulher.
Uhum.
Tá? Ela beneficia a família como um todo. E a família como um todo, com qualquer formato que tiver, não interessa. Ela vai beneficiar, e lógico, a sociedade.
E a naturalização desses papéis discriminatórios, doutora, ela ainda é um desafio para o acesso das mulheres à justiça, não é mesmo?
Sim. O que que acontece? Nós levamos na justiça, nós somos produto dessa sociedade, dessa, uhum, cultura. Então, nós levamos, e algumas decisões, por exemplo, da Corte Internacional de Direitos Humanos deixa isso muito claro. Nós levamos para a nossa atividade, para a nossa profissão, toda essa carga cultural. Né? E no judiciário isso é muito forte. Por quê? Porque nós temos esse preconceito, tá enraizado. A gente tinha, por exemplo, o conceito de mulher honesta no Código Penal, tá? E mesmo que ele não tivesse ali, esse é um preconceito que nós temos. Para que a mulher tivesse acesso à justiça, ela tinha que ser honesta. Mas o que é uma mulher honesta? E daí eu pergunto, o que é um homem honesto?
E quem vai definir o que é uma mulher honesta?
Sim, sim. E essa, quem vai definir, quem ia definir e quem vai definir, justamente, normalmente, é um homem.
Uhum.
Certo? Até porque o direito foi feito, a história, não só o direito, mas a história da humanidade foi contada por homens. Né? E a mulher é tida como mentirosa, normalmente. Ela mentiu, isso é história de mulher fala demais, então diminui metade. Se tem também que a mulher é uma mulher instrumental. O que é isso? Ela usa o direito para obter vantagem do seu marido, certo? E ela é responsável ou corresponsável pela violência. Aquilo que eu falei antes, uhum, né? E que a mulher tem, eu acho engraçado que eles chamam da mulher fabulosa, sabe? Então, o que é a mulher? Aquela que denuncia ampliando, contando mais, deformando a realidade. Isso vai impedir e dificultar o acesso da mulher à justiça. Por quê? Porque se ela tem que passar por toda essa avaliação para ter o seu direito assegurado numa decisão judicial, por que ela vai para o judiciário se ela vai sofrer outra violência?
Uhum.
E daí, como é que você vai colocar para a mulher que ela tem que denunciar? E a gente desvaloriza e categoriza. Mulher é assim, então você leva esse quadro, todas as mulheres são. Você não vê o individual. E é uma tendência que a gente tem a generalizar. Enfim, isso tudo é passado. E isso dificulta o acesso à justiça.
Doutora Sandra, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada pela oportunidade, obrigada aos ouvintes e a você, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.